Dicas de Cinema, com Marden Machado.
Quinta-feira é dia de Dicas de Cinema e hoje Marden Machado nos faz companhia aqui no estúdio da CBN. É sempre muito bom tê-lo por aqui. Boa tarde, Marden.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN. Sem o risco da conexão cair.
faz parte do jogo, mas aqui no estúdio é também, a gente gosta por vários motivos, não só por esse, mas por ter também a sua companhia. Hoje temos 4 filmes aqui na coluna e o primeiro deles é Os Três Mosqueteiros Milady.
Olha, esse filme é a parte 2 e final de Os Três Mosqueteiros D'Artagnan, que estreou no Brasil em abril. E no final do filme já fica bem nítido esse gancho para essa continuação. Esse mesmo formato havia sido feito há 50 anos, na primeira metade da década de 1970, com a mesma estrutura, Os Três Mosqueteiros e Milady. Então, o filme agora vai fechar a história. Milady, ela trabalha... junto ao cardeal Richelieu, que é o principal inimigo dos mosqueteiros, e na história, que ficou bem evidente no primeiro filme, há uma intriga envolvendo a rainha da França com o rei da Inglaterra, o que pode motivar uma briga entre os dois países. E a Milady está manipulando muitas das ações a mando do Richelieu e caberá aos três mosqueteiros, com a ajuda do D'Artagnan, que está tentando se tornar um dos mosqueteiros, resolver essa questão. E é essa resolução que a gente vê agora nesse novo filme que fecha a história.
Então, essa é a dica do Marden Machado. Temos aqui já o nosso primeiro filme da lista, o segundo é Propriedade.
Propriedade é um filme do pernambucano Daniel Bandeira, o segundo longa dele. O primeiro já tem pouco mais de 15 anos que foi feito, é de 2007. E aqui você acompanha a história da Tereza, que é uma estilista, que já no comecinho do filme fica mostrado um assalto, de onde ela sai extremamente traumatizada. E por insistência do marido, ela que vinha já há algum tempo levando uma vida bem reclusa no apartamento, em decorrência justamente desse trauma que ela sofre, o marido a convida para ir passar uns dias na fazenda da família, uma fazenda até que eles estão pensando em vender para uma grande rede de hotéis. E chegando lá, eclode simultaneamente uma revolta dos trabalhadores dessa fazenda. E cabe a Tereza tentar sobreviver àquilo, àquela nova situação, e ela se tranca dentro do carro do marido dela, que é um carro blindado. Metaforicamente, você já vê aí a nítida divisão entre os dois mundos, o mundo da Tereza, preso dentro daquela estrutura blindada, né, toda high-tech, e os trabalhadores que reivindicam uma série de direitos e que estão do lado de fora tentando fazê-la sair. É um filme bastante tenso, boa parte da atuação da Tereza acontece dentro desse carro, e do lado de fora você vê toda essa situação tomando um processo assim de escalada cada vez maior e imprevisível.
Então, vamos acompanhar também Propriedade. Outra dica de Marden Machado por aqui. Eu vi muita divulgação de Aquaman 2, O Reino Perdido, nas redes sociais. A expectativa é elevada mesmo, Marden?
Olha, sempre gastam muito dinheiro para promover esses tipos de filme, até por conta de ter uma base de fãs muito grande. Mas, para fazer um trocadilho bem adequado, o filme vai por água abaixo.
É mesmo.
É muito fraquinho, é muito... Assim, não tem consistência. Tudo bem que se passa boa parte dele dentro d'água, e a água realmente não tem muita, mas... Brincadeiras à parte... O que tinha de legal no primeiro filme se perde completamente nesse segundo. É uma história assim, com diálogos extremamente previsíveis, cheio de lugares comuns, um excesso de explosão, de correria, de CGI, que são aquelas imagens geradas por computador, que deixa tudo assim, muito falso. Tudo bem, é bastante colorido, mostra um lado do fundo do mar, da Atlântida, que a gente não conheceu no primeiro filme, mas efeitos especiais por si só não sustentam um filme se não tiver uma boa história para ser contada, se não tiver um drama vivido pelas personagens que motive você criar algum tipo de empatia, de identificação para acompanhar a história e eventualmente até torcer pelo herói. Nada disso acontece aqui. A história começa, vai andando, com muitos acontecimentos, assim, muitas coisas, e eu ficava me perguntando, tá, isso vai para onde? Não vai acabar, não? Isso não acaba? Aquela coisa monótona, chata, que não cria nenhum tipo de envolvimento. Uma história que supõe ter um herói enfrentando um perigo tem que ter o mínimo de consistência nesse sentido, para que você possa efetivamente torcer por esse herói. Eu não sou do tipo que gosta de ir ao cinema só para ver imagens bonitinhas ou explosões ou coisas do gênero, né? Isso basta ligar o telejornal, que temos bastante.
Infelizmente.
Então, se eu vou assistir a um filme ou ler um livro, eu quero personagens que tenham conteúdo, que tenham algo que me motive, que tenham uma história. Exato. Que seja envolvente, que seja interessante de ser acompanhada. Infelizmente, não é o caso em Aquaman.
E o Aquaman 2, eu queria fazer duas observações. Primeiro, tem aquelas cenas pós-créditos famosas?
Tem uma só, engraçadinha, que não tem conexão nenhuma. Esse é para ser... efetivamente, é o último filme do chamado Universo da DC.
Isso que eu ia te perguntar.
Que foi assim, meio que concebido nesse formato pelo Zack Snyder. Ano que vem não há previsão de nenhum filme inspirado em heróis da DC, o que vai ser um alívio. E tudo deve recomeçar. Alívio se continuarem nessa pegada, né? Porque não que filmes de super-herói sejam ruins. Existem muitos filmes de super-herói bons, mas não é o caso dessa última leva. E isso vale para os filmes da Marvel, que não acertou um esse ano. A Disney, como um todo, não acertou um esse ano. E vale também para os filmes recentes da DC, como o próprio Aquaman 2 e o Flash, que estreou no meio do ano. Nenhum dos dois disseram a que vieram, né? E apesar de tudo, o Flash ainda é melhor do que o Aquaman 2.
É melhor do que o Aquaman 2. Então, temos aí a resenha de Marden Machado aqui na coluna Dicas de Cinema. Já falamos de Os Três Mosqueteiros, Milady, Propriedade, Aquaman 2. E sobre Priscila. Priscila também tem estreia aí nas salas de cinema. Estamos falando de qual Priscila dessa nossa história?
A Priscila Presley.
A própria?
A própria. Na verdade, são muitas sessões de pré-estreias ao longo das próximas duas semanas, porque oficialmente o filme estreia só dia 4 de janeiro. Mas em algumas salas aqui de Curitiba já é possível assisti-lo a partir de hoje. E não só um ou dois dias, em sessões regulares, quase que diárias em muitas salas. Então, esse é o novo trabalho da Sofia Coppola, filha do Francis Ford Coppola. É o oitavo longa-metragem que ela dirige, e a Sofia tem um tema que é recorrente na filmografia dela. Você pode pegar qualquer um dos oito longas que ela dirigiu até agora. Ela sempre tem como tema uma questão que envolve personagens femininas, predominantemente, e também a questão do deslocamento. São personagens que estão sempre deslocadas. Uhum. São verdadeiras peixes fora d'água. E isso você vê nitidamente em Priscila, que é baseado no livro autobiográfico da própria Priscila Presley, né? Elvis e Eu, onde ela relata quando ela conheceu o Elvis. Ela tinha só 14 anos de idade, em 1959. Ela morava com a família na Alemanha. O pai dela era oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, estava lotado na base aérea dos Estados Unidos lá na Alemanha, onde o Elvis prestava o serviço militar na época. E um oficial, um dia a ver e disse, ah, gostaria de te apresentar o Elvis, eu gostaria de conhecer o Elvis, já era o Elvis.
Já era o Elvis, exato.
Então ela, 14 anos, fascinada pelo Elvis como astro do rock e tudo, claro, tem todo o interesse em conhecer o Elvis. Então, nesse período, final de 1959 até o final de 1962, fica aquele flerte, eles se encontram ocasionalmente, até que em 1962 o Elvis convida ela para passar o Natal com ele lá em Graceland, que é a mansão onde ele morava. E com a autorização dos pais ela termina indo e não volta mais, fica lá, vem a se casar depois com o Elvis... Tem uma filha, a Lisa Marie, e o filme acompanha esse período que vai de 1959 até final de 1972, começo de 1973, quando a Priscila pede o divórcio. Mas aí você vê, o Elvis aqui não é aquele Elvis, por exemplo, que a gente viu no Elvis do ano passado, do Baz Luhrmann. Uhum. E nem é aquele Elvis que a gente costumou ver em vários outros filmes sobre ele. Tanto é, como eu costumo brincar, não é ele que reina aqui, quem manda no filme.
A história
é
sobre ela.
A história é a história da Priscila. É. Ela é filtrada pelo olhar da Priscila e a gente acompanha uma espécie assim, de ritual de crescimento dessa menina ingênua, bobinha, apaixonada, que termina se envolvendo com esse grande astro, tendo que dividi-lo com milhões e milhões de fãs, com os excessos que a vida do Elvis trazia. Ela tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha o que ela mais queria. E é essa história que é contada aqui. Essa transformação daquela menina ingênua numa mulher que resolve pegar as rédeas do seu próprio destino.
Então, para a gente fechar a lista de hoje, Priscila, contando essa história então de Priscila Presley, é um dos atrativos então dessa semana. E a gente vai, lógico, que tratar mais. Semana que vem tem aquela famosa já retrospectiva de Marden Machado sobre os filmes do ano. Mas também você vai começar uma época que você vai assistir a muito filme, tem muito pré-estreia, porque em fevereiro tem Oscar.
É, não, e falando em Oscar, daqui a pouco a Academia vai fazer o anúncio da chamada shortlist, né? Uhum. Que é aquela lista dos finalistas em algumas categorias. Entre elas a de filme internacional. Há uma grande expectativa para que Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho, que é o representante brasileiro, figure nessa shortlist. Serão 10 filmes e desses 10 vamos ter no dia 23 de janeiro os 5 que irão efetivamente disputar a estatueta. O filme do Kleber tem a possibilidade também de figurar na lista de documentário. E tem um curta-metragem brasileiro de ficção chamado Big Bang, que também tem uma possibilidade de estar nessa lista. Então, ainda hoje, a Academia fará o anúncio dessas prévias, né, desses finalistas em alguma das categorias. E no dia 23 de janeiro será feito um anúncio de todos os indicados nas 23 categorias. E o prêmio será entregue no dia 10 de março.
Então, já vamos vivendo essas expectativas com a sua ajuda, lógico, Marden. Muito obrigada, por sinal. A gente só volta a se falar na semana que vem. Você, na verdade, vai conversar com o Felipe Armata. Depois já tem o final do ano. Então, um bom final de 2023 até 2024.
Feliz Natal a todos. Até semana que vem.
Marden Machado, este foi o quadro Dicas de Cinema. Aqui a coluna é uma das mais esperadas. Aliás, muita gente essa semana, Marden, veio falar para mim. Eu gosto de ouvir o Marden lá na CBN. Que bom, que bom. E a gente vai, inclusive, levar para você, continuar levando em 2024 essas informações tão preciosas que o Marden traz aqui para a gente, traz para vocês.